Fala, galera. Aqui tá começando aqui mais um cafezinho com pet. Hoje a gente vai falar sobre auxílio emergencial. Estão aqui comigo hoje eu, Jorge Gomes, Tomás Vidal, Jéssica Hudson.
Fala, galera.
E aí?
Bom, auxílio emergencial foi um dos temas mais debatidos na economia em 2020 e continua sendo, né? Principalmente uma conjuntura dessas é algo que tem que ser debatido. Vamos começar falando um pouco sobre o que foi o auxílio emergencial 2020. Ele foi a lei número 13.982, de 2 de abril de 2020. Ele foi um auxílio emergencial, foi basicamente um apoio financeiro, foi mensal e temporário. Ele durou de abril até dezembro de 2020. Foram até 5 parcelas no valor de R$ 600, ou de 1.200 para mulheres provedoras de família monoparental, e 4 parcelas da metade do valor do partir de setembro. Depois nós vamos falar um pouco sobre o impacto que deu só nessa diminuída de valor, né, na metade dessas parcelas. No total, foram destinados cerca de 294 bilhões de reais para auxílio emergencial. Quem é que podia receber? Ó, não podia ter um emprego formal. Isso aí mostra já, claro, o caráter de ajudar as pessoas que não estavam empregadas. Tinha que ser maior de 18 anos, ter família com renda per capita de até meio salário mínimo, ou com renda total de até 3 salários mínimos. E em 2018, não pode ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Ou seja, não houve necessidade de declarar imposto de renda. Ah, e claro, somente duas pessoas de uma mesma família poderiam receber o auxílio.
Bom, galera, meu nome é Jorge Gomes e o auxílio emergencial terminou em dezembro de 2020. E bem antes do seu fim, já tinha gente dizendo que aquela não era a hora para ele acabar. O auxílio surgiu para ajudar quem foi prejudicado pela pandemia, em especial sem carteira assinada, os informais. Nesse cenário, esse dinheiro virou a única renda de muita gente. Não só isso, com esse dinheiro circulando, também trouxe diversos efeitos positivos para a economia do país. Um estudo da Federação do Comércio de São Paulo mostrou que cerca de 80% do auxílio emergencial tiveram como destino o consumo varejista. Por óbvio, percebemos que o coronavírus não foi embora e ainda estamos longe de vacinar toda a nossa população. Os pagamentos da nova rodada emergencial vão começar no dia 6 de abril. Mais de 40 milhões de famílias poderão ter acesso pelos dados do Ministério da Cidadania, pelo seu ministro João Rocco. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, os pagamentos vão acontecer seguindo a mesma lógica de datas do ano passado. Como todas as pessoas já possuem contas digitais na Caixa, o pagamento ficará mais ágil, impedindo assim aglomerações. Como no ano passado, depois de algumas semanas do recebimento do benefício, ele ficará disponível para o saque em dinheiro.
Bom, gente, aqui é a Jéssica. Bom, o que aconteceu? Em 2021, a gente já. Agora nós estamos em abril, começo de abril. Nós já completamos um ano de pandemia, em que o que a gente vê são empresas fechando, pessoas perdendo o emprego, perdendo sua renda, pessoas autônomas tendo que se colocar em risco por algum trabalho, alguma coisa. E o auxílio emergencial, ao invés de vir mais parrudo, mais desenvolvido nesse ano, muito pelo contrário, veio ainda mais baixo do que o ano de 2020. Então, o que que a gente pode tirar disso? Que o auxílio emergencial de 2021, ele não visa proteger o trabalhador de coronavírus. A gente pode tirar essa informação. Por quê? Porque nenhum trabalhador vai ficar em casa por R$ 250. Ninguém vai deixar de trabalhar, ninguém vai deixar de se colocar em risco na rua por R$ 250, R$ 375, R$ 150. Isso não vai acontecer. Então, esse auxílio emergencial nos diz: não estamos tentando te salvar do coronavírus. O auxílio emergencial não está no valor suficiente. Não tem o um valor suficiente para trazer um impacto econômico que a gente precisa. Então, a gente precisava de um pacote robusto em que conseguisse fazer se desenvolver a economia, o comércio, as empresas, fazer as pessoas poderem consumir. E isso não vai acontecer. Isso é um valor que é insuficiente para fazer a máquina girar. E é isso que a gente pode tirar disso. E o que que acontece? O que que o mundo está fazendo? né? Que alguém pode falar, não, mas aí tem o gasto público e aí a gente tem que reduzir porque a gente chegou no teto, tá bom. Então o Biden essa semana afirmou que vai fazer um pacote de investimento de infraestrutura de 2 trilhões, 2,3 trilhões em investimento. Então, é isso que está acontecendo. A Jacinda Ardern, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, anunciou um aumento de salário mínimo e aumento de taxação dos mais ricos. Um país, uma região que teve 26 mortes e que não teve nem por perto o impacto econômico que o Brasil teve. Então, o que acontece? Quando você diz que existe um auxílio emergencial de R$250, você está ignorando o fato de que, de acordo com o Diese, a cesta básica no Brasil é de R$ 551. A cesta básica. O pão hoje, se você comprar, é R$ 1. Se você for comprar um pão, é R$ 1. O gás está por volta de R$ 100. Isso significa o quê? Que se você morar sozinho, você vai comprar um botijão de gás e um pão por dia, vai sobrar um dinheirinho para comprar margarina por mês. É isso. Você não vai poder nem comprar 2 pães por dia, você vai comprar um pão por dia e um gás. E é isso que a gente não... Isso é ridículo, isso é um valor que não é possível supor que o governo brasileiro esteja dizendo que a população brasileira mais pobre, que está no momento que é único, esse é um momento único na história, na nossa história do Brasil, na história do mundo. Isso, a gente deveria estar olhando isso com cuidado. E não deveria ter medo, não é um momento de ter medo de gastar. Não é um momento de austeridade, esse não é um momento de austeridade, esse é um momento de investir na sua população. E por quê? O Brasil é o país que mais mata de coronavírus. E a gente não é um risco apenas para o Brasil. Poderia pensar, não, tudo bem, é um risco só para os brasileiros. Né? Se eu tenho um governante que não se importa com a sua população, não, tudo bem, são só a minha população que está morrendo. Não, nós somos um risco para todo mundo. No momento, a gente deveria estar com um pacote emergencial forte, um auxílio forte, para que as pessoas pudessem ficar em casa. Era crucial que a gente fizesse um lockdown total. Porque as nossas variantes podem atrapalhar as vacinas criadas até o momento. Então, a gente deveria estar fazendo um lockdown profundo com um auxílio emergencial robusto. Então, e junto com isso, um plano econômico que demonstre para quem tem uma loja, quem tem um comércio, quem tem uma empresa, fale, olha, você pode tomar um empréstimo de longo prazo agora, porque o seu negócio, nos próximos anos, vai decolar, vai voltar, vai ficar tudo bem. Toma esse empréstimo, não demite seus funcionários, continua mantendo as suas forças produtivas, vai voltar. Não existe isso, esse pacote econômico de força não existe. Então, a gente tem o auxílio emergencial é a demonstração de erros seguidos do Ministério da Economia. Está demonstrando que não existe esperança para o trabalhador, para o empresário, para o comerciante, qualquer que for, para o autônomo.
Então, Jéssica, concordo bastante com o que você falou. Isso bate de frente com o que o governo fala desde lá no início, de que não teriam tantas mortes de coronavírus, de que não era necessário parar. E em dezembro a gente viu o nosso presidente falando que a pandemia já tinha terminado. E criou-se uma falsa dicotomia de que ou a gente cuidava da pandemia ou a gente cuidava da pandemia ou da economia. Sendo que não é assim. Falta um pouco de sensibilidade na questão das contas públicas. Obviamente que ela é um problema. Sabe, mas o governo ele pode emitir dívida, ele pode fazer um orçamento paralelo e, de modo até grosseiro falando, dar um jeito lá na frente. O que a gente não pode deixar de fazer é deixar a população morrer, seja de fome ou porque não conseguiu atender as recomendações para aliviar os impactos da pandemia.
Concordo totalmente com o que vocês dois falaram. Inclusive, não podemos esquecer que o governo, no início, não queria dar nenhum auxílio emergencial. E quando botou uma proposta, era de R$ 200. Só subiu para R$ 600 depois de pressão no Congresso, quando eles conseguiram aprovar esse novo valor. E foi um valor durante 5 parcelas, mas as 4 seguintes foram de 300, já tinha caído na metade. É aquela briga, né? O governo, infelizmente, não vê como o auxílio emergencial ele também ajuda a economia. Ele vai ajudar as pessoas e vai ajudar a economia. Não é como o Jorge colocou, não tem algo antagônico entre as pessoas e a economia, ainda mais se você enxergar como é importante gerar demanda no país, através de gerando renda. Aí é um debate muito longo, mas esse, infelizmente, está no cerne da questão. E a austeridade também está no cerne, porque, afinal, não ficou só no passado, não foi só no auxílio de 2020 que teve muito. Aqui no auxílio de 2020, quando foi colocada a PEC 1, eles colocaram também várias coisas juntas, inclusive deve-se mencionar essa PEC 186 de emergencial, tem nada, né? Uma PEC de 2019, eles só alteraram para colocar o auxílio, colocar desse jeito, mas vem junto com bastante terrorismo fiscal, né? Os economistas gostam de que basicamente é chantagem, ou seja, querem colocar um auxílio emergencial em 2021? Ok, vamos colocar. Mas ele vai vir com um teto de 44 milhões, o máximo. Quer dizer, desculpa, 44 bilhões. Ele contrasta, então, com esses 44 bilhões do auxílio emergencial 2021 com os 294 bilhões que foram liberados. Ou seja, caiu um quinto o valor liberado. Vai atingir menos família, vai colocar menos dinheiro na economia e vai ter mais gente passando fome. É perigosíssimo. Quando se cria um antagonismo entre economia e a vida, a gente esquece, as pessoas viram apenas números. E é como se a economia ela se mexesse sozinha, com as mãos invisíveis mexendo ela. Não precisa de pessoas, não precisa de renda, não precisa de demanda. Infelizmente, leva à morte de várias pessoas. Nessa pandemia já foram mais de 300 mil, nesse momento que a gente está gravando o podcast, pelo Covid. Mas quantas outras também não estão indo por outros motivos que podiam ser evitáveis?
E é importante colocar isso, né? Porque, no final das contas, quem está morrendo de coronavírus são os pobres, né? Porque são os pobres que precisam pegar ônibus, que precisam estar com contato direto com as pessoas, precisam estar fazendo de tudo para sobreviver num país em crise, né? Então, essas pessoas estão se colocando em risco o tempo todo e ficam, sim, muito mais vulneráveis em relação ao coronavírus. Eu estava, inclusive, vendo uma entrevista esses dias comentando que em regiões, assim, em favelas, metade de populações em favela, eu não tenho o número aqui agora, mas por volta de metade de populações de favela são autônomas. Então, são pessoas que precisam. Quem é autônomo precisa estar saindo à rua, precisa, não tem segurança, entendeu? Não tem uma CLT, não tem um seguro-desemprego, não existe isso. A pessoa precisa fazer a renda dela. Então, assim, eu penso que, além de tudo, esse descompromisso do governo com o coronavírus também é uma forma de demonstrar que não se importa com a população mais pobre da nossa sociedade. Né? Porque é isso, os mais ricos estão dentro dos seus apartamentos, estão com a casa totalmente esterilizada pelas suas empregadas, então não precisam trabalhar ou estão de home office em casa e não se colocam em risco. E se estiver em risco, se se colocar em risco, elas têm um plano de saúde bem forte, que vai colocá-la num leito, que vai entubar, vai ter toda a medicação necessária. Então, no final das contas, esse é novamente uma guerra de classes. É realmente, novamente, é uma demonstração de como o governo repudia a classe mais pobre da população, né?
E um exemplo bem claro disso que você falou, Jéssica, é quando, por exemplo, aqui no Rio, restringiram o funcionamento de bares, restaurantes e etc. Só que, se você percebesse um ônibus, um metrô, qualquer transporte público, no horário de pico, ele ainda estava no horário de pico. Então, tinha diversas pessoas que estavam tendo que se expor, e é como se o coronavírus não ocorresse no restaurante depois das 6, quer dizer, ocorresse, e ele não ocorresse 7 da manhã quando você vai pegar o metrô lotado. Ou ele não pega, não tem quando você vai pegar o BRT lotado. Então, isso é uma clara amostra de que a pessoa não está se importando. Ou como o governador de Brasília, botando toque de recolher de 10 da noite às 5 da manhã. Sabe, que ações são essas que tentam ajudar, só que claramente não ajudam ninguém?
É, como brincaram, era o lockdown de vampiros, né? Era só para vampiros.
O vírus vai ficar esperando. Maravilhoso.
Vai poder sair, abrir a porta. Opa, agora eu posso sair.
Como o Thomas falou, muita gente vai deixar de receber o auxílio. São 63 milhões que receberam auxílio no ano passado e esse ano são cerca de 40 milhões. Ou seja, são mais de 23 milhões de pessoas que estão deixando de receber o auxílio e que o governo está deixando de pagar. A gente pode perceber também esse aspecto nos dados macroeconômicos do país. Ao contrário do ano de 2020, onde quando lançou o auxílio, a gente via muita gente refazendo as contas do PIB, o cálculo, dizendo que ele ia abaixar. Esse ano, esses cálculos a gente não percebe, a gente não vê essas notícias, porque o montante que vai ser gasto está sendo muito inferior e não vai impactar tanto a economia como no ano anterior.
Olha, e uma coisa que se comentou, quem está morrendo são os pobres. E quem está perdendo os negócios não são os grandes empresários, são os pequenos empresários. Porque é incrível que nem no auxílio emergencial 2020, nem nesse 2021, tem algum projeto para que os pequenos empresários eles recebam alguma fonte do governo federal. Quem está tendo que se virar com isso são os governos municipais e os estaduais. Esses estão tendo que se virar. Porque é um absurdo. Você não pode deixar os pequenos empresários falirem. Só que, ao mesmo tempo, você não pode deixar a população morrer. Como é que você faz? Faz algum projeto.
Mas é incrível, né, Thomas, como você está falando, porque numa das maiores crises econômicas que a gente está vivendo, numa das maiores crises sanitárias que a humanidade já viu, pessoas desempregadas, empresas fechando, e os mais ricos estão mais ricos. Como?
Estão.
Como é que pode? É, mesmo assim, a gente não faz uma taxação dos mais ricos. Mesmo assim, a gente não encontra uma fonte alternativa de fazer esses custos. Porque é isso, eu penso que Paulo Guedes, ele pensa na economia brasileira como a economia da casa dele, né? Nossa, eu estou devendo muito, vou ter que pagar muito, então vou ter que reduzir aqui os gastos. Então ele faz esse tipo de chantagem com o auxílio emergencial para reduzir as contas da casa dele, né? Na cabeça dele, tem que reduzir os custos, tem que reduzir esses gastos. Mas é isso, o que se demonstra é que esse não é o momento de poupar, né? Porque é isso, como você está falando, por que que os pequenos empresários, por que os comerciantes pequenos não estão recebendo um pacote de auxílio governamental, de suporte, empréstimos? Por que que essas pessoas não estão recebendo um grande auxílio? O que a gente viu de reportagem de pessoas falando que tiveram seus pedidos de empréstimo negado, como é que pode? Nesse momento não dá para segurar dinheiro, não dá para poupar dinheiro. Não é o momento disso. E a gente está vendo os países mais ricos demonstrando que não dá. Se eles não querem quebrar, eles estão abrindo o bolso. E o que a gente está fazendo é a receita contrária. A gente está poupando, achando que dessa forma a gente não vai quebrar. Mas o que mais a gente está vendo é que as pessoas estão quebrando. As pessoas estão morrendo e quebrando. Tudo ao mesmo tempo.
A gente percebe essa falta de auxílio do governo federal e a gente acaba percebendo também que os governos estão tendo que agir para combater isso. E uma das coisas que a gente observa é, por exemplo, a Prefeitura de Maricá, que além do auxílio emergencial, ele já tem o próprio cartão, a própria moeda Mumbuca, e no período do coronavírus, ele teve seu crédito aumentado de 130 para 300 no mês. Isso para ser gasto no comércio local. E essa foi uma injeção que totalizou mais de 21 milhões de reais.
Não, e é importante se destacar, ó, nesse dia 8 de março, agora, o Ministério da Cidadania liberou alguns dados sobre o perfil dos beneficiários. A gente consegue ver uma parte do perfil, ó, e 5% das pessoas que receberam auxílio eram mulheres. Também é importante colocar um recorte de dinheiro, que por mais que a crise e a pandemia afetam a população toda, as mulheres são mais impactadas, assim como a população negra também é.
E, é importante... Você quer
continuar? Não, tipo... pode falar.
Então, Thomas, muito importante você ter falado isso, porque justamente nós, mulheres, estávamos caminhando para postos importantes no trabalho, a gente estava tentando se desenvolver, a gente estava tentando ganhar direitos, a gente estava tentando subir postos, ter salários mais igualitários com os homens, né? E a gente... recebeu, né? A gente, nessa pandemia, a gente acabou sofrendo muito com isso. A gente deu vários passos para trás, né? E o que aconteceu demais por conta da pandemia? Muitas famílias ficaram desempregadas. Numa empresa, ao invés de demitirem, terem que escolher, né? Entre demitir um homem e mulher, escolhiam demitir a mulher. Numa situação em que as pessoas precisavam cuidar dos filhos em casa, e precisa porque as escolas estão fechadas, ou porque, enfim, não tem creche, quem tinha que abandonar o trabalho para poder cuidar das crianças em casa foram as mulheres. Quem teve que largar o trabalho para cuidar das pessoas adoecidas, dos idosos em casa, foram as mulheres. Então, esse foi um ano muito trágico para as mulheres, para as mulheres negras, porque, no final das contas, as pessoas que são socialmente consideradas as responsáveis pelo trabalho de cuidado tiveram que largar seus postos de trabalho, tiveram que largar a educação para cuidar dessas pessoas, que é um trabalho fundamental, né? Então, o homem que geralmente ganha mais, tem um posto de cargo maior, vai falar assim: não, melhor eu não largar meu trabalho, porque eu ganho mais, eu sustento melhor a família, então é melhor você largar o trabalho, mulher, esposa, melhor você largar, e você cuida das crianças, já tá mais habituada, você faz a comida, lava, arruma a casa. Então, o que se viu é isso: as mulheres ficaram ainda mais presas à casa, como é historicamente conhecido, né? Então, infelizmente, o coronavírus nos trouxe essa outra baixa, né? Mais uma baixa para essa luta social.
Para dar também uma dimensão sobre o tamanho dos beneficiários do auxílio emergencial, a gente pode botar na forma de porcentagem, sendo que 32% numa população de mais de 210 milhões de habitantes recebeu o auxílio. Dando para as outras regiões, o Nordeste recebeu 38%, o Norte 37%, o Centro-Oeste 31% e o Sudeste 30% e o Sul 26%. Ou seja, basicamente um terço de todas as regiões, ou algumas regiões até mais, receberam o auxílio emergencial. O estado com maior percentual de beneficiários foi o Piauí, batendo quase 40%, e o menor foi o de Santa Catarina, com 23%. O estado do Rio teve um percentual de 32%.
Não, Jorge, esses números são impressionantes, porque eles mostram muito da desigualdade que nós temos no Brasil. É uma desigualdade regional, uma desigualdade de gênero, desigualdade de raça. E tudo isso impacta mais em algumas pessoas, enquanto menos em outras. Por exemplo, enquanto a população está passando por toda a situação, pela fome, cada vez pior, tem o quê? Empresários em Minas Gerais que foram tomar vacina. Escondidos. Onde foi onde? Numa rodoviária? Não, foi numa empresa.
Descobriram hoje que era soro fisiológico.
Era soro fisiológico? Não vou ter pena e espero que eles paguem na justiça por isso ainda, entendeu? Porque é um absurdo. Inclusive, enquanto toda a situação acontecendo, tem muita gente lutando para que a iniciativa privada possa ter o direito de comprar vacina. Ou seja, não está lutando para que se vacine a população toda. Tem que se vacine primeiro algumas pessoas, o que é um absurdo.
E é interessante essa questão sobre que vocês falaram sobre a desigualdade regional, que nós temos regiões com uma desigualdade tão presente, né, que quando o auxílio emergencial de R$ 600 foi lançado, algumas cidades no Brasil viu seu produto interno aumentar em relação aos anos anteriores. Então as pessoas estavam com rendas maiores, elas estavam desenvolvendo seu negócio, elas estavam aumentando sua produção ali por conta do auxílio de R$ 600, né? Então imagina o quão pobre existe regiões no Brasil a ponto de você ter uma população que ganha R$ 600 e ela melhore economicamente, né? E são essas regiões que vão estar privadas de uma renda adequada esse ano, né? E a gente espera muito que esse valor, de alguma forma, aumente, né? Espero que o Congresso faça pressão para aumentar esse valor, esteja mais de acordo com o aumento que a gente vem enfrentando com a inflação dos alimentos. A gente está vendo uma inflação imobiliária, né? Então a gente vê o IGPM batendo 30% no acumulado de 12 meses. Então, no momento de crise, como é que as pessoas vão pagar o aluguel delas? Como é que elas vão comprar o arroz, o feijão? Então, assim, e sem falar carne, né? O que você mais ouve falar é que as pessoas não têm mais dinheiro para comprar carne. Isso é interessante, né? Porque a gente passou alguns anos com uma certa condição, né, de comprar carne, de fazer um churrasco, de encontrar com os amigos, e as pessoas já estão vendo que não dá, vão ter que comer o ovo ou comer algo mais barato ainda, entendeu? Então, está totalmente desacordo com esse valor desse auxílio, está totalmente desacordo com a realidade brasileira no momento.
Inclusive, Jéssica, o poder aquisitivo da população se deteriorou fortemente com a pandemia. Pelos cálculos do DIESE, o salário mínimo, que deveria ser de R$ 4.366,51 fevereiro do ano passado, com a pandemia saltou para agora, em janeiro desse ano, para R$ 5.495,52. Foi um salto muito grande. Isso, somando com, por exemplo, a queda do auxílio emergencial no ano passado, de R$ 600 para R$ 300 na parcela em setembro, trouxe impactos bem graves, como, por exemplo, 36% das famílias que receberam o auxílio emergencial em 2020 tiveram isso como sua única fonte de renda. Com a queda de R$ 600 para R$ 300, mais pessoas tiveram que sair para buscar uma renda, ou seja, 27% das famílias. 75% das famílias tiveram que reduzir a compra de alimento. 65% a compra de remédios e 55% deixaram de pagar contas de casa. São dados bem estarrecedores sobre como o auxílio emergencial ele impactou menos de uma maneira benéfica, ou seja, como ele impactou de maneira benéfica quando teve seu valor de 600, ou seja, imagine quanto ele podia impactar tendo um valor maior, e como a diminuição pela metade que se deu ano passado e que vai se dar esse ano, acabou impactando negativamente as famílias.
A percepção que fica para a gente e para muitas pessoas no mundo econômico é que o auxílio veio atrasado e insuficiente por esse valor que já debatemos. A última parcela sendo paga em dezembro e agora já estamos em abril, ou seja, foram 90 dias sem o apoio financeiro que mais de 63 milhões de famílias que tinham como base essa única e exclusiva renda ficaram órfãos.
Não, isso aí, Jorge. Vale lembrar que os 44 bilhões que estão sendo destinados nesse auxílio emergencial de 2020, eles não estão inseridos no teto dos gastos, estão sendo colocados por fora. O que é uma coisa curiosa, mostra como o teto dos gastos ele não resolve os problemas e ele atrapalha. E ao invés de a gente estar debatendo sobre tirar ele, o que acontece? Está se debatendo sobre colocar as contas por fora dele, é dar um jeitinho, mas deixando ele aí. é junto com aquilo que a gente comentou, né? Um pouco daquilo de chantagem da austeridade. Infelizmente, a única coisa que a gente pode tirar disso é o quê? O teto dos gastos é inviável. E enquanto não se retirar ele, a gente vai continuar andando em círculos, tendo que abrir exceções e ficando refém de uma política chantageosa.
Esse é um clássico da política brasileira, né? Que é criar pacotes impossíveis, limites impossíveis, e daí ir criando exceções, né? Medidas provisórias, todo tipo de coisa. Então, a gente vê diversos exemplos na nossa história em que a gente cria um tipo de teto impossível. E a gente simplesmente abre exceções. E aí abre mais uma, e mais uma, e mais uma, ao invés de debater que isso é inviável. Né? Então a gente deveria estar discutindo agora, e como se demonstrou no debate quando foi inserido esse teto de gastos, que isso é inviável.
Outra coisa que é típica brasileira, infelizmente, é o quê? A gente chama as coisas por outros nomes. Em vez de chamar de asfixia dos gastos, nós estamos chamando de teto dos gastos, que é algo meio cômico.
É verdade. E lembrando também, né, para quem está ouvindo, que a gente entrou em abril, a gente está no meio de uma crise sanitária mundial. O Brasil, estamos presenciando por volta de 4 mil mortes por dia. Nós estamos matando mais do que os 10 países no mundo que estão em que se morrem pessoas de coronavírus, em que mais se morrem pessoas de coronavírus. E estamos em abril e as pessoas ainda não receberam auxílio emergencial. Então, assim, o que eu duvido é que o Paulo Guedes consiga ficar 4 meses sem uma renda, 4 meses passando fome, 4 meses de conta atrasada, 4 meses sem conseguir dormir porque não sabe se vai ser expulso de casa, se seu negócio vai quebrar, como é que vai ser o dia de amanhã. Então, assim, 4 meses nessa paralisia era para estar indo para a rua reclamar. 4 meses não é possível. Muitas pessoas estão desempregadas por conta da pandemia, muitos lugares pararam de funcionar por conta da pandemia, e esse espaço não poderia ser dado, entendeu? Então, é com urgência que eles precisam pagar isso. Então, esse é um tempo que já não volta mais. Eles falaram que vão pagar agora nesse mês, mas ainda assim fica nosso desgosto com o fato de que várias pessoas ficaram tanto tempo sem receber, entendeu?
Não, e o absurdo é que no início foi se colocado uma situação de ou economia ou saúde. Agora nós estamos cada vez mais mortos. A economia do Brasil já caiu tanto que já está fora das 10 maiores economias do Brasil. E continua-se assim. Talvez se o presidente fizer uma pedalada fiscal, as coisas mudem, hein? Vamos ver.
O mundo gira, Thomas.
É, a Terra plana não, ela capota.
É isso aí. Pois é, gente. A gente fica um pouco consternado, né, com toda essa situação. A gente fica bem indignado. E a gente quis, com esse episódio, dar uma passada, uma conversa sobre o tema, né? Lembrando que as nossas redes sociais estão abertas para quem quiser falar o que achou, dar um toque, ou quiser dar alguma ideia de um próximo episódio. Então a gente está aberto para isso, tá? A gente está aberto para isso. Então se comunique com a gente, dê feedback, compartilha, mostra para outras pessoas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados nas nossas redes sociais, ok? Muito obrigada por ter nos ouvido. E tchau, tchau. É isso, galera.
Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Tomem cuidado, a pandemia vai passar e vamos sobreviver até lá.
Tchau, tchau, galera. Muito obrigado pela participação. Sigam nossas redes sociais.